Caros colegas, vamos então iniciar a nossa reunião, que será breve, uma vez que se cinge ao ponto segundo, o ponto terceiro adiado a pedido do Partido Socialista, discussão e votação do relatório da petição 168-14-2, da iniciativa de Pedro Rupi e outros, Português para Todos, pelo direito das nossas crianças e jovens a um ensino de português no estrangeiro, de qualidade e gratuito. É a relatora, a sua deputada Sônia Correia, quem deu a palavra. Faz favor, sua deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta petição, subscrita por 4.476 cidadãos, em que tivemos em audição o primeiro peticionário, realizado a 18 de março de 2021, em conjunto com a Comissão da Educação, os subscritores solicitam à Assembleia da República um conjunto de medidas, designadamente a adoção de políticas para o ensino de português no estrangeiro, nos ensinos básico e secundário, que saibam distinguir as políticas de língua estrangeira no contexto da internacionalização e as políticas de língua materna no conceito destinadas às comunidades portuguesas. Um segundo ponto que os subscritores colocam nesta petição tem a ver com a mudança de tutela do ensino de português no estrangeiro, vertente de língua materna, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Ministério da Educação. Um terceiro ponto que é elencado nesta petição tem a ver com a revogação da propina para todos os jovens portugueses e lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o ensino português estrangeiro. E um quarto ponto tem a ver com a expansão da rede do ensino português no estrangeiro, vertente de língua materna para jovens portugueses e lusodescendentes dentro e fora da Europa. De referir que neste relatório incluo também a pesquisa que foi efetuada na base de dados da Assembleia da República sobre as matérias, sobre este assunto do ensino português no estrangeiro, que já foi tido nesta comissão, em reuniões ordinárias e mesmo em audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e audições feitas também, ainda muito recentemente, em março, em 7 de março de 2021, ao Sr. Presidente do Instituto Camões, que o próprio, e eu passo a citar, sublinhou a importância do trabalho a ser desenvolvido na estratégia a ser levada no ensino português no estrangeiro, ao investimento a ser feito na ampliação desta rede e ainda na intenção do Instituto Camões aumentar a rede do ensino de português no estrangeiro. Portanto, é para nós inequívoco o empenho do Estado para fomentar e difundir a aprendizagem do português enquanto língua global em todos os graus de ensino, de modo a satisfazer as obrigações para com as comunidades portuguesas e também para todos aqueles que, mesmo independentemente da sua nacionalidade, manifesta interesse em prossegui-la, ampliando a projeção à escala mundial da língua portuguesa como língua global. Concluindo, e tendo em conta o número de peticionários, de acordo com a lei do exercício do direito de petição em vigor à data da admissão da presente petição, é obrigatória a sua apreciação em plenário, devendo ser publicada em Diário da República e daí seguir todos os trâmites habitualmente levados a cabo. Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sônia Correia, a quem agradeço já o trabalho. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, que nos está a acompanhar via sistema de videoconferência. Aí está ele. Bem-vindo, Sr. Deputado.
Estou presidente, consegue.
Ora, aí está. Todo desportivo em mangas de camisa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Presidente e todos os membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, em particular a Sra. Deputada Sônia Correia, que apresenta aqui este relatório sobre uma temática que temos vindo a acompanhar e há muito na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Em relação ao relatório, na parte que tem a ver com questões técnicas associadas à petição, não tenho grande coisa a dizer, mas em relação à opinião do relator, apesar de não ser votada, gostava de tecer aqui um conjunto de considerações. Há aqui um conjunto de matérias que são importantes e que são levantadas novamente na Assembleia da República, que tem a ver com a questão até da própria evolução da nossa comunidade, e a senhora relatora tem a oportunidade de dizer que há uma evolução através da cidadania europeia que permitiu aos portugueses, sobretudo, particularmente no ciclo da Europa, de ter hoje outras condições e que isso poderá ter tido consequências positivas naquilo respeito às portas do ensino da língua portuguesa, a questão da língua de herança. Os peticionários queixam-se muito que a aposta tem muito a ver com português e a língua estrangeira, um debate que poderemos depois ter em plenário na discussão, cada grupo parlamentar terá opinião sobre pronunciar. A questão da tutela, que é uma questão antiga. É verdade que a alteração da tutela foi feita no tempo de um governo socialista com o qual concordámos, acreditávamos e quero continuar a acreditar que a rede consular e diplomática pode ter aqui um papel predominante e fundamental, e já lá irei muito particularmente naquilo que é a força que temos de ter num conjunto de países para a integração da língua portuguesa nos currículos oficiais locais, mas também para ter a capacidade de verificar onde há mais procura, porque temos uma rede de ensino português no estrangeiro completamente desadequada a uma realidade, porque as comunidades portuguesas, diz bem, e bem a senhora relatora, tiveram uma grande alteração, mas a própria integração obriga que a sua repartição é mais homogénea nos territórios e a rede espelha uma realidade do início dos anos 80 e não espelha a realidade do século XXI, nomeadamente em 2021. A questão da propina é uma questão que os profissionais levantam e tem alguma pertinência, porque realmente foi criada uma maioria parlamentar que leva quase 6 anos, que impediu-se que a campanha eleitoral prometeu o fim da propina, e já votámos aqui vários orçamentos de Estado, e, portanto, várias oportunidades desta maioria parlamentar que se comprometeram com esta questão de terem resolvido o problema. Isto é uma questão política, claramente, que, como é evidente, terão que ser alguns grupos parlamentares a responder aos peticionários, e esperamos o debate na Assembleia da República, e a senhora deputada fala também que o presidente do Instituto Camões disse que iria expandir a rede, realmente a rede não está adequada à realidade, mas esta é uma questão que nós temos vindo a ouvir regularmente, e quando olhamos para a rede praticamente não evoluiu, se é que ela evoluiu, porque quando temos a capacidade de analisar bem os números e comparar números com outros períodos, por vezes temos algumas dificuldades em perceber. Portanto, a petição tem alguma pertinência, parece-me que é um tema que merece ser discutido em plenário, a petição tem condições para ser discutida em plenário e depois cada grupo parlamentar terá, como é evidente, o momento para politicamente assumir a sua posição relativamente às questões que são levantadas pelos peticionários. Não é uma questão nova, há aqui perguntas que já foram feitas no passado, esperemos que possamos concretizar de uma forma diferente esta questão. Dizer apenas, novamente, voltando à questão da integração dos portugueses no espaço da União Europeia, o que nós sabemos é que a realidade tem a ver com países fundamentais para as nossas comunidades, seja a França, o Luxemburgo, a Alemanha, têm vindo a diminuir a oferta de língua portuguesa nos currículos oficiais locais, o que nos deve a todos preocupar. Portanto, finalmente, felicitar a senhora relatora pelo relatório. Se algumas considerações em relação à sua opinião, o que é normal, teremos depois a oportunidade em plenário de fazer outro tipo de debate. E se me permite, Sr. Presidente, terminava a minha intervenção a partir aqui de Paris, desejando as maiores felicidades ao nosso assessor Paulo Pinheiro, que vai ter um momento muito importante da sua vida. Muito obrigado.
Sr. Deputado, que alegria ouvi-lo com tanta limpidez a partir de terras gaulesas. Olha, agora colapsou a imagem. O que é isto? Há uma maldade aqui da doutora na barriga? Pronto. Bom, Srs. Deputados, não sei se alguém deseja inscrever-se. Não há mais inscrições. Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado João Oliveira. Aí vai ele entrar em direto. Faz favor, Sr. Deputado. Tem a
Obrigado, Sr.
palavra.
Presidente. Conseguem ouvir-me bem ou nem por isso?
Aí está ele.
Sim. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar também a Sra. Deputada Alexandra Vieira para a apresentação do relatório. Tive a oportunidade também de participar na audiência dos peticionários e, portanto, julgo que este relatório acaba por refletir bem as preocupações que têm sido, que foram suscitadas, não apenas aquelas que constam do texto da petição, mas aquelas que foram na verdade, plenamente expostas na audição dos peticionários, e eu julgo que esta matéria do ensino do português no estrangeiro, tendo ocupado uma boa parte dos nossos trabalhos ao longo dos anos, eu julgo que acaba por ficar bem refletida no texto desta petição e nos elementos que os peticionários adiantam. Não vou repetir nem reproduzir aquilo que já na altura disse a este respeito, mas julgo que talvez justificasse que este relatório que a senhora deputada Alexandra Vieira aqui apresentou pudesse ele próprio ser
Susana Correia,
enviado.
Sr. Deputado. Susana Vieira, não é bem. Alexandra Vieira é a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. E nós estamos aqui a tratar com a Sra. Deputada, Susana Correia.
Desculpa, troquei o nome, peço desculpa. Foi lapso meu, foi lapso meu. O que eu queria dizer é que queria propor que o relatório da senhora deputada, Susana Correia, pudesse ser enviado também aos nossos colegas deputados da Comissão de Educação e também aos deputados da Comissão de Cultura, porque na verdade a petição foi distribuída à Comissão de Negócios Estrangeiros, porque é de facto a comissão competente nesta matéria, mas eu julgo que a transversalidade dos temas que aqui são abordados e a importância que eles têm, não apenas do ponto de vista da Comissão Competente, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas também as conexões muito relevantes que têm com as matérias relacionadas com a educação e com a cultura, acho que justificavam que o relatório pudesse ser distribuído também aos senhores deputados daquelas duas comissões, porque acho que é útil também que no âmbito das competências daquelas outras comissões estas matérias sejam abordadas naturalmente com a dimensão que têm no âmbito dessas duas comissões, com este contributo relevante que fica dado com a apresentação do relatório que foi feito da petição.
Pronto, sou deputado João Oliveira, muito obrigado. E não sei se há mais intervenções. Sempre esperançado que não haja, mas sempre disponível para me desiludir. Sou deputado José Cesário, pede a palavra. Tem a palavra, sou deputado. Sou deputado Paulo Pisco, pelo amor de Deus, sou deputado. Há limites para a tolerância democrática. Vá, sou deputado José Cesário.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas quero cumprimentar a senhora deputada, naturalmente felicitá-la pelo trabalho feito, e referir aqui um aspecto, é que esta petição encontra-se muito condicionada pelas circunstâncias que têm a ver com o local onde ela foi naturalmente dinamizada e onde as assinaturas foram recolhidas. Tem uma visão profundamente limitada daquilo que é a realidade da nossa presença no exterior. Não é possível fazer a abordagem do que é o ensino português no estrangeiro sem referir um conjunto de aspectos que se prendem com a expansão que o sistema teve, que a rede teve, por exemplo, em países como a Austrália ou como a Venezuela, o que aconteceu já nos últimos 8 anos, 9 anos, e muito menos fazê-lo omitindo quase totalmente aquilo que se passa nas escolas portuguesas no estrangeiro, não é? Que não deixa de ser ensino português no estrangeiro. E, portanto, naturalmente nós guardamos para plenário algumas posições sobre estas questões, mas há muito tempo que nós dizemos que não faz sentido esta querela entre o ensino de português como língua materna e o ensino de português como língua estrangeira, de herança, seja o que for. Os conceitos variam. Faz sentido, sim, defender um modelo que seja capaz de executar um conjunto de medidas e de ações que sirvam os diversos públicos e, sobretudo, que levem os diversos públicos e os respectivos agregados familiares também a motivarem-se e a mobilizarem-se de forma a também conseguirem encontrar respostas. Isto acontece muito fora da Europa, também acontece em alguns países da Europa e, portanto, acho que é um caminho que tem de ser naturalmente aprofundado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que o Sr. Deputado José Cesário interveio, porque me pareceu que ele foi em sentido contrário àquilo que disse o seu colega também de bancada, Carlos Gonçalves, relativamente ao ensino do português no estrangeiro. E isto não é, de facto, uma questão menor, porque o ensino do português no estrangeiro é uma das políticas âncora da nossa política externa, tem uma grande repercussão, tem uma grande importância e eu acho que, em primeiro lugar, subscrevo inteiramente aquilo que disse, que não devemos embarcar em querelas que podem ser muito equívocas. E, de facto, esta petição que aqui nos é apresentada, ela tem um título que é muito apelativo, o português para todos. Logo, todos nós que conhecemos bem a realidade no estrangeiro queremos o português para todos, ou pelo menos para o maior número possível, e eu acho que, apesar de tudo, tem sido feito um esforço para que isso aconteça, tem tido altos e baixos. Eu não quero entrar naquilo que aconteceu no passado relativamente ao ensino do português no estrangeiro, mas apenas para dizer que o ensino do português no estrangeiro, enquanto língua ensinada no quadro do Quarep, é o nosso modelo de referência, precisamente por causa da grande complexidade que existe no ensino e também na capacidade de aprendizagem que tem, da diversidade dos públicos que a aprendem. Os jovens no ensino básico e no ensino secundário têm idades diferentes, têm proficiências diferentes para a língua portuguesa. Os próprios países têm realidades muito diferentes. O ensino em França não é diferente do que existe na Alemanha, ou na Suíça, ou no Luxemburgo. onde tem havido uma evolução bastante interessante e, portanto, eu julgo que, apesar de, como disse o deputado Carlos Gonçalves, se dizer, bom, a rede está desadequada à realidade, eu acho que a rede procura sempre adaptar-se à realidade. E esta é uma questão que é importante. A questão da propina, que aqui é referido, que faz sentido, como disse o deputado Carlos Gonçalves, agora eventualmente colocá-la sobre a mesa, mas a questão da propina foi introduzida precisamente pelo PSD. E nós temos que ter aqui uma coerência, exatamente pelo senhor deputado José Cesário, que sabe muito bem do que estamos a falar, e eu acho que é preciso aqui uma coerência quando falamos disto, e sobretudo não transformar o ensino do português no estrangeiro, que é um dos nossos grandes ativos em termos de política externa, porque é disso que se trata, numa coisa confusa que tenha uma percepção negativa por parte das pessoas. E eu acho que, muito particularmente nós que temos essa responsabilidade e que conhecemos bem aquilo que se passa no terreno, não deveríamos embarcar nestes equívocos e nestas querelas, que são querelas estéreis, naquela questão da língua materna, que é extraordinariamente complexa. Há dezenas de estudos sobre aquilo que é o contexto do ensino do português enquanto língua materna e das dificuldades que isso representa da sua aplicação, da sua implementação relativamente aos diferentes públicos. Eu acho que essa querela é de facto uma querela e que é um equívoco e que é algo que nós devemos deixar bem presente. Quanto à questão da tutela, que me também parece importante, e aqui o deputado Carlos Gonçalves até foi ao encontro daquilo que tem sido a evolução natural, a tutela, quando se passou precisamente do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós, isso tinha uma razão de ser, e o senhor deputado também sabe muito bem que isso aconteceu porque, de facto, havia ali muitas deficiências, muitas fragilidades, muitas inconsistências, havia muita ficção no ensino do português no estrangeiro durante esse período, e o objetivo foi caminhar progressivamente para, e o PSD também deu o seu contributo nesse sentido, reconheço isso, e caminhar no sentido de haver muito mais rigor, muito mais transparência, e tanto do lado das aprendizagens como do lado do ensino, que pudessem ser muito mais eficientes para que, quer do ensino básico até às universidades, o Estado português pudesse dispor desse trunfo que é a língua portuguesa enquanto língua global. Era isto que eu queria dizer. Eu acho que é importante não cairmos em equívocos e, sobretudo, nós que temos uma linha de coerência relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Entretanto, o nosso Vice-Presidente, Carlos Gonçalves, diretamente de Paris, reclama o uso da palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bem-vindo novamente.
Muito rapidamente, apenas para fazer aqui dois esclarecimentos. O primeiro, sou o deputado Paulo Pisco, que eu várias vezes na sua intervenção.
Sr. Deputado, estamos sem imagem. Gostamos de ver a imagem. Ponha lá isso.
Está muito bem.
Ora, está. Muito obrigado.
Não se consegue ver a Torre Eiffel.
Ah, maravilha.
Muito bem. Eu gostava de dizer o seguinte. Divergências em relação ao que disse o meu colega José Cesário. Normalmente, de vez em quando, também gosto de divergir com o colega José Cesário. Isso acontece várias vezes. Mas aqui era impossível divergir, porque eu, sobre a questão da língua materna, língua de herança ou língua portuguesa para estrangeiros, praticamente não pronunciei ou não pronunciei. Isso que iríamos, como é evidente, debater em plenário. Portanto, é difícil divergir com alguém quando se não emite opinião. Não sei onde é que o senhor deputado vê a divergência, porque não é possível, a não ser que as leis da física se tenham alterado nos últimos tempos. E o senhor deputado acusa-me de falta de coerência em relação à propina. Como é que me pode acusar? Que eu não disse absolutamente nada. Agora, digo aquilo que repito. Quem tem falta de coerência é um conjunto de grupos parlamentares que apoiam a tal governação, inclusive o seu deputado, que em campanha eleitoral prometeu o fim da propina. Portanto, estamos a falar em coerência, sejamos então coerentes. Não é para eu estar à distância que me confronta dessa forma. Eu vou intervir sempre, for necessário, para repor a verdade. Acusar-me de falta de coerência sobre uma matéria como esta parece-me inaceitável, vindo de alguém, num grupo parlamentar, que prometeu aos portugueses do estrangeiro o fim da propina e que acusou na altura o meu colega José Cesário, como Estado das Comunidades, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é inacreditável que me acusem, neste momento, de falta de coerência. Isto é uma matéria, felicitei a senhora deputada, ela tem o direito de todos respeitar. Eu sou deputado desde que o seu grupo parlamentar e eventualmente a sua colega no plenário, então assim, defendam as opiniões do seu grupo parlamentar, nomeadamente em relação à propina. E já agora, aproveitar-se os orçamentos de Estado, tiveram a oportunidade de aproveitar na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Andamos sempre à roda da propina, pelo menos há 10 anos. Sr. Deputado Paulo Pisco, também quer ainda acrescentar mais qualquer coisinha.
Sim, muito mais rapidamente. Suponho que, pela intervenção do deputado Carlos Gonçalves, que quando for a discussão em plenário vão dividir o tempo entre o senhor deputado Carlos Gonçalves e o deputado José Cesário.
Ah, é tão bom pigarrear aqui com coisa e tal. Bom, senhores deputados, espero que o senhor deputado Carlos Gonçalves resista a esta provocação aqui, senhor deputado Paulo Pisco. Não, senhor deputado, não tem a palavra. Tem que ficar aí aos gritos em Paris, mas agora não vai regressar aqui ao nosso coiso. Chegamos ao fim da nossa discussão, como é evidente, não vale a pena estarmos aqui todos arrastados para esta troca de impressões que não leva a lado nenhum. E, portanto, temos que votar aí na petição. Não sei se a senhora deputada, a senhora Correia, deseja dizer qualquer coisa. Enfim, peço-lhe que não tente fazer um resumo deste debate, não é?
Senhor Presidente, não farei, se bem me conhece, as intervenções são muito objetivas. Só agradecer os comentários e serão tidos em conta, certamente. Obrigada.
Palavras sábias, sintéticas e sábias. E com isto ficamos em condições de passar diretamente à votação do relatório sobre a petição da senhora deputada Sónia Correia. Vamos, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quem diria que uma coisa aprovada por unanimidade oferece a oportunidade para um combate campal desta envergadura. Senhores deputados, é verdade, já foram enviadas as atas, senhor doutor?
Não passou o prazo de 24 horas para serem discutidas hoje.
Senhor deputado, mas envia-se na mesma. Pois se ninguém objetar, volta-se na mesma. Agora vamos estar aqui neste rigorismo. Bom, ficamos neste impasse, à espera de regularizar a nossa situação em matéria de datas. Não tenho mais nenhuma questão. Alguém deseja suscitar algum tema? Nada? Temos aqui um problema, senhores deputados. Os grupos parlamentares foram acometidos numa fúria de organizarem jornadas e igual de uma assentada temos o PSD, o PCP e o PEV, não é verdade? E a seguir somos nós? Pronto, senhor deputado. Pronto. E, portanto, quer dizer, agora, é assim, as semanas, aquele esquema que antigamente parecia gravado no mármore para a eternidade, já não conta para nada. Temos reuniões plenárias em dias inesperados, coisa, e não há grandes dias para comissões. Portanto, temos aqui esta coisa que continua pendente, que é a famosa reunião com o Governo e com a Primeira Comissão, que ainda não está fechada. Bom, portanto, dia 14 continua. Se não houver reunião com o Governo nem com a Primeira Comissão... 16. Perdão, 16, exatamente. Dia 16, vamos ter uma reunião ordinária. Se não se confirmar, se não houver condições para a reunião, conforme estava pensada, com o Governo e com a Primeira Comissão, teremos uma reunião ordinária. Para avançar com a carrada de votos que temos aqui pendurados, portanto, peço aos seus deputados um esforço e aos grupos políticos, não peçam mais adiamentos. Vamos, pelo menos, já que vamos passar aqui uma série de semanas de jejum, não vamos deixar trabalho para trás. Vamos arrumar todas as matérias pendentes para quando tenhamos condições de calendário para retomar os nossos trabalhos em condições normais, não termos acumulado uma série de dependências não resolvidas. Posto isto, não tenho mais nada a dizer. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, ainda não há notícias da audição com o Sr. Ministro?
Não, Sr. Deputado. Não é, neste momento, a dependência não é com o Sr. Ministro, é com a Primeira Comissão. É a Primeira Comissão que tem que dar o seu assentimento. Senhores deputados, bom trabalho a todos. Muito obrigado.